Em algum lugar onde o norte encontra com o sul, onde o vento encontra com a chuva e a chuva vai para o rio que deságua no mar, chegou o problema chamado LGPD. E nesta organização, neste lugar obscuro, onde talvez exista um buraco negro, estavam um especialista juntamente com dois gestores a discutir. E aí? E agora? Quem poderá nos ajudar?
Pessoal, bom dia. Marquei essa reunião hoje para a gente conversar a respeito da LGBT.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Mas veja só, se é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não deveria ser LGPDP? Cadê o P do final? É uma sigla.
Ah, sim, boa. Manda um projeto de lei de iniciativa popular lá para o Congresso, de repente eles alteram o nome.
Não, veja bem, assim, eu acho que não é o caso de projeto de lei. A gente sabe, aí o cenário é um pouco turbulento, principalmente agora no Brasil. Vamos aqui, vamos pegar o que a gente tem aqui, vamos ficar, pegar a lei, discutir vírgula, ponto, ponto e vírgula, se a grafia é melhor de um jeito ou de outro, se usaram a norma culta do português depois da reforma que unificou, ou se usaram antes. A lei é sobre dados pessoais, dados de pessoas, então vamos falar de pessoas. E também de gramática e de português e grafia.
Veja bem, pessoal, essa é uma discussão muito profícua, tendo em vista que alteraria a essência da lei. Poderia tornar os cidadãos mais conscientes do seu direito, podia permitir que a democracia e a cidadania tivessem abrangência também no mundo digital. Não sei se vale a pena não essa conversa.
Vamos logo ao que interessa. Tem um plano aqui que já está pronto, já está baseado nas consultorias que eu já prestei, já tem os problemas práticos aqui praticamente resolvido. Assim, quem tem que fazer, quem tem que botar a mão na massa é quem tem conhecimento, não é esse vocês aí que ficam só filosofando e pensando não. Sabe fazer? Sabe, não sabe, deixa para quem sabe. Então vamos embora. Tá aqui, ó, tá baseado em referência de autor, já fiz uma pesquisa também alinhando com a GDPR, tá tudo pronto, vamos lá.
Mas assim, GDPR, evento, painel, tem muita informação aí. Eu já li a LGPD pelo menos umas 5 vezes, li, reli, todo dia antes de dormir, virou minha leitura de cabeceira. E eu acho que agora tá bacana assim pra gente começar essas discussões.
Ah, 5 vezes. Eu acho que eu li umas 15 só no mês passado. Já interpretei uma frase por frase daquilo ali, já escrevi diversos artigos. Todo dia eu discuto isso aí dentro dos meus grupos de WhatsApp, dentro dos meus grupos de amigos aí que lidam com LGPD todo dia. Já liderei implementação em várias organizações. Você já fez isso? Você já implantou LGPD em alguma organização? Em quantas? Ler, só por ler mesmo, eu acho que eu já leio desde uns 5, 6 anos de idade. E vocês?
Eu não tive a oportunidade de ler ainda não, mas eu já li um artigo falando da implantação e achei interessante. A gente pode até, inclusive, contratar os autores para consultoria.
Tá certo, tá certo. Esses autores aí desses artigos já prestaram consultoria? Quantas organizações eles já atenderam? Quais? Eu estou acostumado, já fiz isso no setor público, já fiz isso no setor privado, já fiz em ONG, eu já sei, já conheço diversos problemas que a gente pode evitar. Eu conheço todos? Não, mas eu já vivenciei bastante. Vamos fazer o seguinte: eu nunca vi esse pessoal que você está falando, não, em nenhum desses painéis, palestra, nunca vi em consultoria. Enfim, não importa, tá aqui o plano, ó, vamos discutir sobre o plano, vamos construir. Pode sugerir, pode melhorar, pode mudar, mas está aqui o plano. Vamos trabalhar em cima dele? Isso aqui é o concreto.
Ó, existem instituições de referência emitindo recomendações que auxiliam. Tudo que a gente precisa está lá. Inclusive a preocupação com o estado do bem-estar social, com os direitos do cidadão. Foi tudo construído a várias mãos. Ok, eu concordo, seu plano está excelente, muito bem pontuado, mas a gente não precisa de tanto, não. É muito detalhado. Para que um plano tão detalhado desse jeito se uma página resolve tudo?
Pois é, esse negócio do bem-estar social no Estado europeu lá, coisa muito bacana, eu acho que a gente pode usar como referência, né, como o nosso norte. E assim, eu acho que aquele lema, less is more. Então, se você tem um negócio que resolve uma página, para que ficar complicando e não sei o quê, e várias referências, não sei o quê, vamos usar uma referência de uma página só e chega direto, pronto, e a gente resolve o problema. Tô bem tranquilo.
Ah, tá, você tá tranquilo. O inferno tá cheio de gente tranquila. Vocês acham que o capeta fala que o inferno é quente, que lá todo mundo passa sede e fome?
Bom, mas vamos acalmar os ânimos, vamos fazer o seguinte: as recomendações, vamos ler mais uma vez a LGPD, escrever uns documentos e a gente chama o jurídico, afinal de contas, LGPD é problema deles. A próxima reunião de meia hora, a gente fecha esse documento e tá tudo certo.
Ah, tá ótimo, ficou ótimo, concordo, tô de acordo. Faz o seguinte, vamos construir desse jeito que vocês falaram, só tem um detalhe, né? No final, vocês tiram meu nome desse trabalho aí, porque eu não consigo participar assim, não.
E assim terminou a reunião. Lá, nesse lugar fictício, numa organização fictícia que estava tentando implantar a LGPD.
Muito bom, seu Rodolfo. Essa história foi linda, né? Quem que já ouviu essa história aí no nosso dia a dia? Agora, antes, a gente deve aí uma satisfação para os nossos ouvintes aí, não deve, não?
Devemos. Inclusive, eu acho que eu fui a maior causadora deste sumiço do Cuscuz Congestão. Me perdoem, queridos ouvintes, mas como eu havia comentado com vocês, eu me mudei para Brasília. Foi uma série de coisas, mudança de filhos, escola online, tudo ao mesmo tempo agora, e a gente precisou dar um break, dar uma paradinha no Cuscuz. Então, estamos de volta, por favor, não nos abandone, estamos aqui de novo.
E hoje, especialmente, tenho um registro a fazer, estou num lugar incrível aqui, estou em João Pessoa gravando, vocês aí em Brasília, eu aqui de João Pessoa, na Paraíba. Infelizmente, as pessoas estão negligenciando muito os cuidados aqui com a Covid, os números... Tem hora que fala que tá baixo, hora que fala que tá alto. Campanha política rolando, pessoal sem máscara. Mas enfim, a praia tá lá, muito bonita. Dá pra curtir uma praia, dá pra você achar um cantinho isolado e curtir a sua praia sem se arriscar. Eu acho que o vírus não se propaga no mar, e realmente espero que não.
É, essa questão aí, Carol, não foi só a sua mudança pra Brasília, não. O Rodolfo teve que ficar com os pais lá pra acompanhar mais de perto, voltou pra João Pessoa... espero que esteja tudo bem por aí, Rodolfo. Tá sim, porque a gente se fala todo dia, né? Mesmo você estando longe, eu sei que tá. Fechei uns treinamentos virtuais também nessa pandemia, que me tomaram bastante tempo para gravar as videoaulas. Então, normal. A pandemia aí mudou o tempo de todo mundo, complicou todo mundo. Mas o importante é que a gente está de volta aqui, né? É interessantíssimo que nesse meio tempo, algumas pessoas perguntaram, né? E aí, vocês não vão gravar? Né? Deram assuntos, deram ideias, fizeram comentários e sugestões, então foi bem legal também ver que fez falta, né? Ver que a gente tem alguma coisa aí para contribuir neste mundão.
E só lembrando, para o nosso próximo episódio, se der tudo certo, a tendência é nós três gravarmos pela primeira vez presencialmente em Brasília.
Verdade. Então, pessoal, vamos lá. Temporada 2, segundo episódio do nosso Cuscuz Congestão. O assunto hoje, vocês já perceberam, é a LGPD. LGPD. Quantas vezes aí vocês já viram nas organizações de vocês aí? E a pergunta aqui não é para nós três não, porque a gente precisa ser neutro nesse momento, né? Mas quantas vezes o nosso ouvinte aí já viu situações similares a essa história aí, essa brincadeira que a gente fez na introdução, né? Claro que nós exageramos aí em algumas questões, mas isso acontece bastante, né? De um lado, pessoas achando que é muito simples a implantação da LGPD, do outro lado, pessoas dizendo que isso é uma questão do jurídico. A gente até não tocou na TI, mas também é muito comum dizerem que isso é um problema da TI, né? E no fundo, isso ninguém quer assumir o pai da criança. Gente, nos meus treinamentos aí, nas minhas palestras, eu tenho dito o seguinte, isso é a pura verdade. A LGPD... A conformidade, a implantação da conformidade da LGPD é o maior desafio dos órgãos públicos, das empresas privadas nos últimos anos. Ela é uma questão que mexe com toda a empresa, vai mexer com o jurídico, vai mexer com a TI, vai mexer com a área administrativa, vai mexer com a área fim, vai mexer com todo mundo. Se a gente não aprender a conversar, se a gente não aprender a quebrar os silos, se a gente não aprender a dar as mãos e caminhar junto nesse trabalho aí, vai sair nada não, não vai. Essas últimas duas, três semanas aí, não sei se vocês acompanharam o tanto de problema que tivemos aí de cibersegurança, né? O mais comentado talvez pela empresa foi do STJ, né? Mas a lista é bem grande de órgão público, ó. Tivemos aí STJ, CNMP, parece, CNJ, o sistema da Receita Federal, né? Tem uma lista bem completinha aí, bem grande, DataSUS, né? Tudo aí está relacionado, também afeta dados pessoais. Empresa privada, a gente tem o caso da Cirela, que tomou uma multa, foi a primeira empresa a tomar uma multa, foi uma multa pequena ainda, hein? R$10 mil, mas provavelmente porque as sanções da LGPD ainda não estão valendo, vão passar a valer a partir de agosto de 21, né? Agosto do ano que vem. Então foi baseado na LGPD, mas as multas foram em relação aí ao Marco Civil, provavelmente, e ao Código de Defesa do Consumidor. Quando uma multa da LGPD passar a vigorar, muda de figura, né? Tivemos a Capcom, que é uma das maiores produtoras de jogos de videogame do mundo, ficou uma semana quase parada, com a TI toda desligada por invasão. Tivemos também, deixa eu ver qual é a outra que eu me lembro, Campari, né? Fabricante de bebidas na Itália, né? Fabrica o Campari, o Aperol aí que tua família adora, Carol. Ficou também alguns dias desligado, até fora do ar por causa de invasão. Então, assim, ó, tudo isso tem um potencial enorme, todas essas invasões, de afetar dados pessoais, de vazar, de corromper, né? De fazer um descarte irregular ali, por exemplo, eliminação indevida. Então, é muito importante, pessoal.
Sandro, eu tenho muita curiosidade a respeito da LGPD, porque é o seguinte, a gente escuta falar muito, né, desde que ela estava para entrar em vigor, foi todo aquele imbróglio, vai, não vai, no final foi, mas as sanções vão ser só ano que vem. Mas me diga uma coisa, na vida real, vamos fingir que eu tenho uma empresa, o que é que eu preciso fazer, ipsi literis, para adequar a minha empresa à LGPD?
Carol, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Tá bom, talvez não seja 1 milhão, mas é bastante coisa. Primeiro passo que eu recomendo é começar a mapear os dados pessoais que você usa na sua empresa. Carol, vamos supor então que a sua empresa aí... Qual a sua empresa? Qual é o ramo que você... da sua empresa hipotética?
Uma escola de idiomas para eu ensinar francês por aí.
Pronto, uma escola de idiomas. Então a primeira pergunta que eu te faria seria o seguinte, Carol, quais são os processos que você tem dentro da tua empresa? Ou seja, o que funciona aqui dentro? Você tem uma equipe para captar alunos, você tem equipe de professores, você tem equipe de administradores da sua empresa, correto? Contadores, enfim, você vai fazer esse levantamento. Quais dessas equipes passam, trabalham em algum momento com dados pessoais? Como é que começa? Como é que é a primeira coleta, o primeiro contato que você tem com dados pessoais? É um vendedor? É pela internet? É um e-mail que você manda? Né? Como é que essa pessoa preenche? E aí a gente vai mapear todo esse processo, desde quando você tem o primeiro contato ali com um dado pessoal, até a hora que você elimina ou que você passa para outra empresa. Então a gente faz esse caminho todinho, faz o fluxo, desenha esse fluxo inteirinho. Esse é o primeiro trabalho da conformidade com a LGPD. Você pode começar de outras formas? Claro que pode, você tem várias formas de começar, mas para mim, na minha visão, essa é a mais importante. Depois, você tem uma revisão de contratos, por exemplo, né? Contratos com fornecedores, contrato com parceiro, contrato com seus alunos, né? Então nós vamos cuidar ali de adequar esses contratos aos dizeres legais. Tá? Então, são aí talvez os mais importantes tópicos aí para a gente iniciar os trabalhos com a LGPD.
Eu acho que tem muita empresa achando que é só botar aquela mensagenzinha, tipo, no site, né? Porque agora todo site que eu entro a primeira vez tem lá alguma mensagem falando de LGPD. E acho que as pessoas, de uma forma geral, estão achando que é só isso.
Eu tenho visto aí muita gente fazendo só essa adaptação do site e adaptação de contratos e também fazendo uma política de privacidade. Ok, se você tem consciência de que esse é só o começo, tudo bem começar por aí, não tem problema. Mas é bem isso, você tem que ter consciência de que é mais do que isso, né? Tem um trabalho muito maior do que isso, você não pode parar por aí.
Pois é, Sandro, você falou uma coisa muito interessante. Que aquela pessoa que lê a LGPD 50, 60 ou 150 vezes, ela não vai ter essa visão. A questão de você mapear o fluxo de dado. Isso é uma questão real, uma questão prática, que vem muito da experiência, de referências, vamos dizer assim, referências confiáveis, né? Referências maduras, que vão te falar isso, que vão te dar um indicativo. Simplesmente ler a lei não vai te dar esse insight.
Não dá, Rodolfo, porque tem outras questões, tem outros conceitos, tem outros contextos que, que não estão claros ou às vezes que não estão escritos na LGPD, mas que eles precisam ser aplicados na prática. Então, de fato, você vai precisar de um apoio jurídico e, de fato, você vai precisar de um apoio de pessoal de TI, especificamente segurança da informação. Ah, por quê? Existem conceitos aí, por exemplo, vou citar o mais fácil, mais claro aqui, por exemplo, que é o de Privacy by Design e o Privacy by Default. Você não vai achar nada sobre isso no LGPD. Só que se você não implementar isso na sua empresa, cara, você vai ter um trabalho desgramado, você vai correr atrás, como diz aquele ditado popular, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Você não vai parar nunca de fazer o trabalho, né? Normalmente a LGPD já é um trabalho contínuo, mesmo perene. Só que se você não implementar esses conceitos, não vai dar certo. A segurança da informação, ela já trabalha com o conceito de privacidade de dados há muito tempo, isso não é novo dentro da segurança, né? Então, enquanto as pessoas aí estão achando que isso é novidade, não, o que tem de novo é o foco que agora o cidadão, a pessoa média, o cidadão comum, ele tem da privacidade de dados e a transparência que essas ações têm, que vão passar a ter para ele. Tá? Mas, pelo lado técnico, tanto do jurídico, tanto sob o ponto de vista jurídico, quanto sob o ponto de vista de TI, de segurança da informação, não tem, esses conceitos, essas práticas, elas não são novas. Se você pegar, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que se não me falha a memória agora é de 2013, ele já fala em proteção de dados pessoais, ele já fala em consentimento. Então ele já começa a trazer essa terminologia que a LGPD expande, né? A LGPD, na verdade, ela pega algumas coisas que tinham no Marco Civil, outras coisas menores ali que tinham na LAI, algumas coisas que estavam no Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD ela faz um compêndio dessa legislação e procedimenta, né? Ela vai um pouco além. Então, você precisa de muito mais conceito do que está ali na letra fria da lei.
E assim, você falou aí com mais destaque, claro, que são as áreas que provavelmente vão, de imediato, ter que fazer uma atuação mais intensa. A TI, a informática, no caso, e, no caso, a segurança da informação, seja ela dentro da TI ou seja uma área externa, enfim, a segurança também, e o jurídico. Então, jurídico, a TI e a área de segurança da informação. Mas toda a operação da empresa é impactada. Então, você tem que pensar, por exemplo, treinamento. Será que eu tenho que fazer um treinamento para quais funcionários da minha empresa? E esse treinamento vai se aplicar? Qual treinamento para cada função que eu tenho? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Então, envolve toda a gestão, a operação, vários níveis da organização. Está correta a minha visão, Sandro?
Está mais do que correta. Está perfeita. Você imagina, por exemplo, os dados pessoais dos seus funcionários, do funcionário da empresa da Carol aí, por exemplo. Se eu não envolver o RH, se eu não envolver a área de recursos humanos, eu não consigo fazer a proteção adequada daqueles dados de recursos humanos do seu próprio funcionário, da sua própria empresa. Né? Então, é isso aí, eu tenho que envolver o jurídico, eu tenho que envolver a TI e tenho que envolver todas as áreas da minha empresa, não tem jeito. Eu posso priorizar, começar pela área A ou B ou C, mas eu tenho, no final da história, é um processo que vai acontecer aí em diagonal, ou seja, vai acontecer na vertical da empresa, na horizontal da empresa ao mesmo tempo.
E se eu gostaria de fazer uma escusa, se vocês me permitirem, falando sobre a LGPD, né, recentemente, agora no 2020, a data em setembro, o CNJ emitiu, tem a ver com a história de dados abertos, vocês vão entender o que é que tem a ver, emitiu a resolução 334 e a recomendação 74. O que é que... A gente pode depois botar no nosso blog, né, o link para o nosso ouvinte aí escutar. A gente pode botar o link no nosso blog para o caso o ouvinte queira conhecer mais a fundo a recomendação e a resolução do CNJ. Então ela está falando o seguinte: disponibilizar os dados das bases processuais. As bases processuais, em tese, elas são públicas. É muito usada para estatística, escritórios de advocacia que estão usando soluções de machine learning, né, para ver se aquele tipo de causa ele tem uma chance, o cliente tem uma chance de ganhar ou de não, enfim. Então, além dessas utilidades, dessas aplicações, né, sobre os dados de bases processuais, querendo ou não, são informações públicas, ressalvados, claro, aqueles dados que estejam protegidos pela LGPD, e a questão do sigilo de justiça, que são situações, vamos dizer, que são exceções, né? Não são a regra. Então, visando a prover uma forma de disponibilizar, a fomentar, né, os estudos, para que os tribunais vejam como disponibilizar essas bases, O CNJ emitiu esses dois instrumentos, vamos dizer, dispositivos legais, mas fazendo a ressalva, considerando a LGPD. Então, considerando os benefícios, de repente, de um processo de abertura de dados, que a gente está caminhando para isso, dados abertos, também tema lá de um episódio anterior nosso, porém, com todo cuidado com relação aos dados pessoais, já reflexo da LGPD.
Perfeito, perfeito. Acho até que o CNJ demorou um pouco aí nessas orientações, porque o CNJ é o grande motor aí do judiciário, né? Ele tinha que ter dado esse input aí há algum tempo. Mas, enfim, no frigir dos ovos, esse atraso acaba que não importa muito. O que importa é que a gente agora tem um modelo, a gente tem uma metodologia para seguir, né? A gente, judiciário inteiro que eu estou falando, tem um modelo e tem uma metodologia para seguir, isso facilita muito. Né? Apesar do atraso, é uma questão aí de maturidade dos nossos órgãos. Quem sabe das próximas aí o tempo de reação seja um pouco menor. Né? Por sorte, Rodolfo, por sorte, as primeiras alterações que fizeram aí no projeto de lei original da LGPD retiraram aí as sanções do serviço público, mas o serviço público também estava submetido a essas mesmas sanções aí da iniciativa privada. Por sorte, não para o cidadão, mas para os órgãos públicos, aí, porque ia ser bastante complicado.
Nesse caso da resolução 334 e da recomendação. Deixa eu ver o número. Desculpem, a recomendação é 74 e a resolução 334. Eu acho que eu cometi um equívoco com alguma das duas. Então, resolução 334, recomendação 74. Estabelece, a resolução, se não me engano, ela estabelece um comitê consultivo de dados abertos que deve levar em conta essas questões envolvendo a LGPD, né? Então, tem um representante de cada tribunal, tem todo, vamos dizer assim, está se criando uma estrutura de governança para falar de dados abertos e LGPD. Então, eu acho que é um primeiro passo, o Sandro pode me corrigir se eu estiver errado. Agora, assim, como é uma resolução e uma recomendação, ainda está um pouco, vamos dizer, vago, né? Tá dando pontapé inicial. Conversas aí de corredor, né, nos tribunais, falam que o judiciário está caminhando para o CNJ definir as diretrizes, a questão da implantação da LGPD, a questão da classificação da informação, principalmente, né, que é você está falando LGPD, proteção de dados pessoais, mas para proteger o dado, para tomar uma decisão, você precisa classificar a informação com relação ao sigilo, se é reservado, secreto, ultra secreto, enfim, tem as categorias da informação. Então, existe, até onde eu saiba, um movimento para o CNJ definir para todo o judiciário essas questões, tanto de LGPD quanto uma política de dados abertos. Não é totalmente, dados abertos não é exatamente LGPD, porém, quando a gente fala em dados abertos, é dado público, no seu formato bruto, conforme está na base, não proprietário, e tudo aqueles princípios, né, do open knowledge. Mas eu só posso abrir o dado se ele for público, eu só sei se o dado é público, se eu classificar. E se o dado for pessoal, dependendo de como eu vou usar esse dado, para qual finalidade ou qual dado eu tenho, aí eu tenho que... Ele pode ou não ter proteções, né, sanções relacionadas à LGPD.
Perfeito, Rodolfo. Só eu quero reforçar aí o que você disse mesmo no começo da tua fala. A recomendação do CNJ para a LGPD, ela é isso, exatamente isso que você falou. Ela é um bom começo. Ela é um bom começo, mas é só um começo. A gente não pode se restringir só ao que a recomendação está dizendo, porque aquilo ali é o pontapé inicial, como você bem colocou. Então, sim, é uma orientação muito importante, sim, ela é uma boa orientação, mas ela não se esgota. As ações para a implantação da conformidade com a LGPD vão além do que está ali. Bom, eu queria fazer algumas colocações aqui finais de minha parte, que é o seguinte, tenho visto o mercado falar um fluxo de dados, tenho visto aí o mercado falar em relatório de impacto e tal. Inclusive, para quem acha que é muito simples, que é muito tranquilo fazer um relatório de impacto, procura o relatório de impacto do Banco Central, saiu essa semana, dá uma lida lá para tu ver que trabalho que eles fizeram e ver que não é nada simples, ver a complexidade daquela questão. Ficou muito bom esse relatório. Mas aí eu estava dizendo o seguinte, a gente precisa também considerar para a LGPD governança em privacidade, que é uma questão de extrema importância, né? Eu tenho que pensar para que esses dados, por que esses dados, né? Tenho que dar transparência para as minhas ações em relação a esses dados que eu estou tratando. E a outra grande questão que eu pouco vejo o mercado falar é a gestão de riscos, ela é a base da LGPD. E você não vê as pessoas falando isso porque provavelmente poucas pessoas sabem ou conhecem aí a gestão de riscos. Não sei qual é o exato motivo, mas é muito pouco a falar dessas duas questões de governança e de segurança da informação. Opa, de governança e de gestão de riscos.
Sandro, você está falando em governança. Uma governança que não se pode esquecer jamais é a governança dos dados ou governança da informação. Porque o que é que acontece? Vamos falar de desenvolvimento dos sistemas de uma forma geral. Você não faz um sistema que não conversa com o outro. Então, por exemplo, você tem um sistema do RH, onde a Carol vai lá e cadastra os professores de francês. E aí você tem um sistema de folha que faz os cálculos usando como base muitas informações que vêm do sistema do RH. Ou seja, há uma integração do sistema. Pode ser via banco de dados, pode ser via serviços, web services. Então, a partir de agora, você tem que ter muito claro o teu processo de governança desses dados. Até porque se acontecer um incidente, houver um vazamento, você tem que saber de onde... se você tiver isso muito mapeado, você consegue responder, ah, já sei a partir de onde o vazamento aconteceu, houve um problema, se eu posso ou não transmitir essas informações de um sistema para outro. Então, essa é uma preocupação muito forte das áreas de TI que eu vejo agora. Governança da informação envolve também a gestão da organização.
Bom, gente, eu acho que a gente já abordou muitas coisas sobre a LGPD. Eu queria, inclusive, acho que não falei no começo, mas a gente voltou a esse assunto de LGPD porque várias pessoas nos procuraram. Então, por isso a gente voltou a falar de LGPD mais uma vez. Então, caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, mandem aqui para o Sandro e para o Rodolfo, pode ser lá pelo site, pelo Instagram, do jeito que vocês quiserem. Um alô é da rádio também. E é isso, então terminamos essa nossa volta. Inclusive quero mandar um beijo para um ouvinte, amigo muito querido, que escutou todos os nossos podcasts. BG, meu querido, muito obrigada pela sua audiência. Estou me achando muito chique falando audiência, viu? Mas BG, um beijo para você e obrigada por ter escutado a gente. E meninos, um beijo para vocês também.
Beijo, Carol. Grande abraço aí, Rodolfo. Mas só lembrando, pessoal, pesquisa lá no nosso site. A gente vai fazer uma curadoria de todas essas informações que a gente colocou aqui. É o blog do cuscuscongestão.com.br. Nosso Instagram, cuscuscongestão. Lá também a gente coloca informações sobre os temas que a gente falou. E obrigado pela audiência. Até a nossa próxima.
Então, beijo, Carol. Abraço, Sandra. Um abraço para outro. Aí, beijo, abraço para o nosso ouvinte aí, dependendo que for um, que for outro. É um prazer voltar. É um prazer também poder ter a oportunidade de gravar aqui diretamente com a pessoa. E o nosso próximo episódio, quem sabe, sugira alguma, você que é nosso ouvinte, sugira alguma coisa aí. E quem sabe o que você sugere vira o tema do nosso próximo episódio aí da nossa segunda temporada do Cuscuz com Gestão.